Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz. Nós vamos nos descrever. Eu, Priscila, tenho cabelos castanhos, cacheados, estão tingidos da metade para baixo de cor de rosa, eles são na altura do ombro. Eu sou uma mulher de pele clara, uma mulher gorda, alta, eu tenho 1,73 de altura. E estou vestida com uma blusa preta, um pouco cavada, com um decote mínimo, uma calça laranja, uma calça branca com estampa laranja geométrica. E estou usando um colar de miçanga laranja e branco para continuar aí no tom.
Eu sou a Tayana Bruno, sou uma mulher branca de 38 anos. Tenho altura mediana, 1,60m, tenho 60 quilos, 62, hein? Pesei hoje. Atualizando. A descrição caiu, minha gente. A gente tem que trabalhar com a realidade. Tenho os olhos castanhos, tô levemente maquiada, tenho os cabelos castanhos também, que hoje estão presos num rabo de cavalo. Tô usando fones de ouvido, que estão aqui sobrepostos, agora eu tirei um pouquinho, ao meu brinco, que tem uma pedrinha vermelha. Eu tô usando também uma camiseta, uma blusa verde, com um decote em V, discreto, e uma calça bege. Uso também um relógio e uma pulseira pretos no pulso esquerdo. E vamos lá.
Vamos lá.
A proposta aqui no Viva Voz é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso aos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia. Acompanhe pelas ondas de rádio 89,5 FM, pelo site da Assembleia Legislativa www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM. Você também pode ouvir pela Alexa, é só pedir Alexa tocar Rádio Assembleia.
A gente voltou até aquele caminho, né, mais econômico para o hot site da rádio, que é o radioassembleia.com.
Redireciona direto para a nossa página dentro do site da Assembleia.
Exatamente. Bom, o dia 13 de dezembro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual no Brasil. A data é uma homenagem a Santa Luzia, a padroeira dos olhos e da visão. No Brasil, a busca por direitos fundamentais é uma jornada constante e para pessoas com alguma deficiência, esse percurso é ainda mais desafiador.
O ativismo e a organização da sociedade civil foram determinantes para a conquista da autonomia e inclusão social. O marco inicial é o ano de 1854, com a fundação do antigo Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Lá se estabeleceu a base para a educação sistematizada, focada no insubstituível sistema Braille.
A organização coletiva conquistou outros direitos essenciais através da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a igualdade, a equidade e proibiu a discriminação. Em 1991, veio também a Lei de Cotas, que buscou abrir portas no mercado de trabalho.
Mais recentemente, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em 2015. A LBI, com seu caráter de emenda constitucional, trouxe uma mudança de paradigma, redefiniu a deficiência. O foco deixou de ser a teórica limitação individual e passou a ser a identificação e a busca de eliminação das barreiras impostas pela sociedade às pessoas com deficiência, sejam barreiras arquitetônicas, comunicacionais, digitais ou atitudinais. Ela solidificou o direito à acessibilidade e à tecnologia assistiva.
Mas a mobilização segue necessária para a garantia e cumprimento, além da fiscalização da LBI. Por isso, Viva Voz de hoje recebe duas lideranças que fazem parte da história de transformações em Mato Grosso e no Brasil. A gente vai conversar com a Mariana Ferreira, que é coordenadora regional do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, o MBMC. BV, e o Thiago Lima, que é o presidente do Instituto dos Cegos de Mato Grosso, ICEMAT.
Sejam muito bem-vindos ao programa Viva Voz. Agradecemos por aceitarem nosso convite. Vamos começar com vocês se descrevendo também. Por favor, Mariana, sua descrição.
Olá, eu sou Mariana Ferreira. Eu tenho cabelo mais ou menos, tá meio bagunçado na cor, né? Não tá nem branco, nem preto, tá com alguns filetes mais ou menos branco, tá curto na altura da orelha. Eu tô de brinco, tô com uma blusa preta, um colar de sementes e eu tô com uma saia marrom com ondas brancas. Eu sou uma mulher parda, de lábios grossos, uso aparelho que tá com, acho que é um elástico transparente. E acho que é isso.
E os óculos?
Ah, os óculos laranja, que é a marca registrada de Mariana, né? Os óculos laranja pelo fato de querer me dar um conforto na visão, que eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar. E ela me dá, ela quebra a luminosidade e me dá um conforto maior, porque eu tenho visão muito baixa somente do lado direito.
Por favor, Thiago, se descreva.
Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui no programa Viva Voz, é uma satisfação. Eu sou um homem de 35 anos de idade, cabelo já está um pouco mais grisalho, um pouquinho. Sou de pele negra, estou usando nesse momento um óculos escuro, tenho dentes grandes, também lábios grossos. Eu estou usando uma camisa polo na cor vinho, uma calça jeans e um tênis básico. Estou sentado aqui numa cadeira muito confortável. Boa vontade.
Thiago, nós vamos começar com você. Você pode contar pra gente como nasceu o trabalho do ICEMAT?
Sim, bom, o Instituto dos Cegos, o ICEMAT, Instituto Cego do Estado de Mato Grosso, ele tem um serviço prestado aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, para as pessoas com deficiência, que é o propósito à reabilitação das pessoas. Então, desde 1979, ele trouxe esse objetivo de capacitar e para que essas pessoas com deficiência elas tenham condições plenas na sociedade. Condições essas que hoje, há 46 anos, tudo ele conseguiu capacitar muitas pessoas, seja para o mercado de trabalho, a sua autonomia, ao acesso pleno à educação, à qualidade de vida, ao esporte, à mobilidade. E com isso, ele tem um trabalho muito significativo, porque ele traz qualidade de vida para essas pessoas que por muito tempo ficou apenas, era uma pessoa com deficiência dentro da casa. Ou, como dizia não tão longe assim, uma pessoa incapaz. Hoje, trazendo esse resgate, um pouco como muito bem disse, então, o Instituto Benjamin Constant, lá do Rio de Janeiro, que há quase 200 anos conseguiu trabalhar. Então, essas possibilidades para as pessoas. Então, era somente os grandes centros que traziam esse resgate. E aqui, o Instituto Cegos em Cuiabá, no Mato Grosso, ele, daqui do Mato Grosso, ele é o mais antigo. Então, querendo, assim, dizer, ele trouxe essas possibilidades para as pessoas com deficiência visual. Eu, no caso, sendo atendido desde 2006, saí de Alta Floresta, fiquei sabendo do Instituto Cegos e pude ter meu pleno acesso à reabilitação. Então, ou seja, o mercado de trabalho, a vida acadêmica também e a minha independência. Então, esse é o verdadeiro propósito do Instituto Cegos, trabalhando desde um trabalho com a estimulação, com as crianças, quando chegam bebezinhas, quando as pessoas já perdem a visão na fase adulta, na adolescência, enfim. Então, tem todo um trabalho que é voltado para a reabilitação plena da pessoa com deficiência.
E, Thiago, há uma diferença, né, das necessidades e tipos de estímulo para pessoas que, como você disse, né, pessoas que são cegas congênitas, né, que já nasceram cegas e pessoas que precisam de uma reabilitação, uma nova forma, né, de lidar com as coisas do mundo. Qual é essa diferença do trabalho lá no ICEMAT?
Entre as condições, nós dizemos assim, que pela diferença, porque quando fala assim, pessoas com deficiência visual, nós podemos fazer um retrato aquelas pessoas que perderam a visão por uma patologia ou outra. Temos as pessoas que são baixa visão, aquelas que têm um pouco de claridade, que enxergam um pouquinho mais de claridade, ou que perdeu a visão por uma diabetes, um incidente, enfim. Então, existe um trabalho que é voltado, por exemplo, para as crianças. Então, nós temos um trabalho que é da estimulação, que nós podemos dizer, é um trabalho que é o que é alto, baixo, direita, esquerda. Então, ele faz todo esse trabalho.
Vai aprendendo as coisas do mundo ao redor, né? Conhecendo o mundo através de outros sentidos.
Exatamente, porque pelo fato da pessoa não enxergar, então ela não tem o estímulo, que é o da visão. Ah, que o céu é azul, olha a nuvem. Por exemplo, então esses estímulos os básicos que nós temos enquanto pessoas videntes, no caso, quando enxerga. Então, a instituição tem esse cuidado com essas pessoas. Pode parecer muito simples, e de fato é, mas para quem nunca enxergou, ele precisa dessa atenção. E mesmo para aquelas pessoas que já perderam a visão na fase adulta, ela pode ter o acesso ao celular, que é o sintetizador de voz, ao computador também, pode ter aula de orientação e mobilidade, que é aprender o ir e vir, para poder atravessar uma rua com autonomia, que nós temos os profissionais que ensinam desde esse cuidado, ao você chegar num supermercado, enfim, todos os cuidados básicos. E aí, nós temos o AVA também, que é a atividade da vida autônoma, que ele aprende a cuidar da sua roupa, da casa, enfim, é todo um trabalho que é voltado mesmo para que a pessoa ela tenha autonomia. E desde o acesso ao Braille, que são a escrita tátil para a pessoa com deficiência, que através do Braille ela tem a combinação do código ali para ela conseguir ter essa autonomia também. E dentro da instituição nós temos, não menos importante, que é o esporte, que é o goalball, o judô, o atletismo, a natação. Então ele tem essas possibilidades, seja para ele utilizar para o alto rendimento ou também para o lazer.
Perfeito.
Mari, vamos falar um pouco do movimento. O foco do movimento em 2025 é a campanha A Invisibilidade de Mulheres com Deficiência nas Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência de Gênero. Qual é o objetivo dessa campanha e o que ela propõe mudar?
Então, o movimento, vamos falar um pouquinho da história do movimento. Eu até tô com um botão aqui, né, que eu esqueci de falar, que é uma margarida, e esses pontinhos significam os olhos das mulheres, né? O movimento nasceu lá em 2014, no Piauí, onde as mulheres com deficiência visual não tinham como falar, como sair, sair da invisibilidade. Então, nasceu um grupo em 2014, um grupo de WhatsApp. E desse grupo de WhatsApp, fomos para a rua, fomos nos apresentar. Aí, em 2015, foi para Pernambuco, em 2016, foi para Aracaju, em 2017, foi para Salvador, em 2018, foi para Curitiba, aí voltou novamente para Sergipe. E de lá veio a pandemia. Aí nós tivemos dois encontros online. Um foi em Fortaleza e outro foi no Rio de Janeiro. Quando voltou em 2022, teve somente esse grupo, ele é um movimento, é um grupo coletivo, é um grupo de partidário sem partido, que a gente fala, né? Mas que tem mulheres do Brasil inteiro, e a gente não tem uma presidência, nós temos as executivas, são 12 mulheres executivas, cada uma de um lugar do Brasil, e que trabalha toda essa questão de mídia, de conversatórias, de roda de conversa. Nós temos até boteco online, cada uma no seu lugar, cada uma na sua casa, mas a gente bebe, a gente brinca, a gente dança.
Socialização.
É uma socialização maravilhosa. E trabalha justamente isso. Aí, em 2023, teve uma reunião da executiva em Minas, que foi em Ribeirão das Neves, foi a primeira vez que eu fui. E de lá eu já saí como coordenadora do Estado de Mato Grosso. Então, eu sou coordenadora do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas com Baixa Visão. E isso, todo o Brasil. Aí nós voltamos a ter os encontros. Aí foi no Rio de Janeiro, em Niterói, que tivemos passeios. E aí tem tudo. Tem cultura, tem passeios com audiodescrição, tem ida na praia e tem também as formações. Aí de lá, foi para o Rio, aí completou 10 anos de MBMC, foi no Maranhão, ano passado, lá em São Luís. E agora nós decidimos que vai ser de 2 em 2 anos. E agora, ano que vem, 2026, será em Blumenau. E lá vai trabalhar também. Uma da formação é sobre o ativismo da mulher com deficiência visual e a saúde mental. E como esse encontro ficou bienal, nós começamos a trabalhar, o que você me perguntou, sobre a violência contra a mulher, a violência de mulheres cegas, de mulheres... Porque existe não só a mulher considerada normal cega, mas também tem a trans, tem a lésbica, tem a LGBT, que ia mais, a gente trabalha ela como um todo, justamente para tirar a mulher da invisibilidade. Nós temos mestranda, nós temos doutoranda, nós temos mulher. E este grupo faz com que este movimento, né, eu nem chamo de grupo, chamo de movimento, porque é um movimento, que é um movimento muito forte, que faz com você enxergar a potencialidade e o empoderamento que a mulher tem na empregabilidade e sair da invisibilidade e perceber. Eu mesma passei por transtornos e violência doméstica e foi através do movimento que eu percebi que mundo que eu estava e como que eu poderia sair disso e viver melhor.
Mas o ponto, né, combater a violência de gênero, a violência contra a mulher, já é um grande desafio. Aí a questão é que está sendo subidentificada a questão da deficiência visual, a mulher... A
deficiência de um modo geral, né?
Não tem registro.
Sim. É uma questão que a gente briga bastante. Se você chega numa delegacia, lá vai... nós vamos nos identificar naquele papel, naquele documento, nós vamos identificar como mulher com deficiência. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, as mulheres pequenas, como que elas vão fazer exames? As mulheres cadeirantes, para fazer uma mamografia, como faz isso? Né? Então, tem todo. A gente não luta só pela mulher com deficiência visual, mas sim como um todo. E com isso, nós temos várias associações que nos apoiam: o ministro da Mulher, o Ministério da Mulher, a UF, nós temos uma grande parceira com a Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade Federal do Piauí, e assim várias outras, né? E eu, como coordenadora, eu estou lutando para que eu consiga trazer este movimento para Cuiabá. O que está sendo bastante difícil, porque eu não consigo achar parceiros, porque nós temos que ter parceiros, nós temos que ter parceria com as pessoas para que a gente consiga trazer. Ah, esse é mais um movimento. E com isso, juntamos algumas mulheres em Cuiabá, que a gente quer criar a Associação de Mulheres Cegas e com Baixa Visão em Cuiabá, porque talvez assim a gente consiga fazer algo mais profundo, né? Mas a gente trabalha muito as questões da invisibilidade, muitas questões
de políticas públicas,
e de querer fazer com que as políticas públicas... Direto nós somos chamadas para o Congresso, para estar lá junto, para se fazer presente. Teve agora a marcha das mulheres negras, o MBMC estava presente.
Mari, é importante também ressaltar para quem está ouvindo a gente que se muitas mulheres, né, que não têm uma deficiência já têm alguma dificuldade de acesso à informação, de possibilidade de locomoção até um posto de atendimento de saúde, de atendimento numa delegacia segurança, específico, né? De segurança, né? Para as mulheres com deficiência, isso fica mais complexo, porque muitas vezes a informação não chega acessibilizada, né? Uma mulher que é cega, que não tem aquela informação devidamente adaptada em braille, ou numa plataforma que ela possa acessar, ou que a sua cidade não esteja, né, adequada para sua mobilidade até esses pontos, enfim, de que maneira essas barreiras também são impeditivas e
sim, a acessibilidade, acessibilidade em plataformas, acessibilidade. Ah, mas o celular tem acessibilidade. Nem sempre, nem sempre. Ou talvez a pessoa saiba o braille, mas não tem. Ah, o braille já está em extinção. Mentira, isso é totalmente mentira, gente. Porque se tivesse, o ICMAT não estaria lá tendo professores especializados em braille. Não teria professores especializados em orientação e mobilidade, né? Então, existe, mas a gente, tem muitas pessoas que não procuram e não vão à luta, né? Mas falta muito essa questão das políticas públicas, a acessibilidade. Às vezes eu quero acessar um site, eu não consigo, eu entro e barra, né?
Ele não é navegável.
Não é navegável. A gente impera,
as ferramentas, né, acessíveis, né?
Não são acessíveis. Mas no movimento, a gente tem pessoas especializadas para nos ajudar, para auxiliar com que a gente chega até essas questões, né? Através das conversatórias, através das rodas de conversa que a gente participa.
E Tiago, vamos voltar aqui a falar um pouquinho do ICMAT, inclusive nesse aspecto, né? Primeiro, queria entender qual é o tamanho do ICMAT, a importância dele aqui no estado, né? Quantos alunos o ICMAT tem atualmente, né? E mais especificamente também sobre a organização administrativa dele. Como é que ele se mantém? Ele é uma entidade filantrópica? De onde vem esses recursos? Quem está auxiliando o ICMAT?
O Instituto Cegos, muito obrigado pela pergunta. O Instituto Cegos é uma instituição filantrópica, que nós temos a parceria com a rede pública e privada. Hoje nós temos professores e funcionários, tanto do estado e do município, cedido para lá, e com a parceria muito boa que nós conseguimos manter a instituição, na verdade. São com doação do seu tempo, enquanto voluntário, enquanto pessoas que estão designadas para lá, nessas esferas, para poder contribuir com a instituição. E com a parte privada também, com o setor público, porque nós somos filantrópicos, mas prestamos esse serviço. E a importância da instituição: nós somos uma organização que temos a diretoria formada por quadriênio, e essa composição dessa diretoria, ela vai de 2006 a 2029. Então,
2026.
Isso. Sim. Tá. Essa gestão agora que teve as eleições no último mês. Então, feito esse trabalho, então nós atendemos hoje, tem mais de 500 associados, diretamente ou indiretamente, que a instituição atende. Temos pessoas de Chapada, de Jaciara, aqui de Santo Antônio, outras pessoas que vêm do interior também. Então, pelo Mato Grosso ser muito grande, então nós temos uma residência inclusiva, que é a Casa do Estudante. E hoje nós temos 12 pessoas, são 8 homens e 4 mulheres que estão na instituição e recebe esse atendimento para fazer essa reabilitação. Então ele faz esse acesso, tem esse atendimento ao estudo, ao mercado de trabalho, e aí ele tem autonomia plena para que tenha condições de ter a sua autonomia na sociedade. Então, tem todo um trabalho que é cuidado desde a base para que ele tenha as condições adequadas, né, para poder fazer esse atendimento. E temos pessoas também de outros estados também que vêm aqui conhecer o Instituto dos Cegos, e hoje eu posso dizer assim que, a nível nacional, a instituição, ela se destaca pelo serviço prestado para as pessoas com deficiência, porque quando tem uma pessoa com deficiência na família, existe uma estrutura. E eu trago aqui um dado ele é um pouco preocupante, porque quando tem uma pessoa com deficiência na família, geralmente essa pessoa, por ser criança ou mesmo na fase adolescente ou adulto, ele acaba ficando com a mãe. E aí a família, ela se distancia um pouco, então todos passam por uma luta, na verdade, para poder identificar. E aí, após essa luta, tem o luto também. E aí, quando a família...
Para reconhecer a deficiência, você diz?
Exatamente. E aí, hoje nós temos um dado, mais de 70%, 80%, que dessas famílias, geralmente quem faz esse acompanhamento são as mães. E nós conseguimos entender e detectar, e não só é o propósito da instituição ajudar esse aluno com deficiência, mas sim prestar um trabalho também para a família, para que ela tenha condições que, ele mesmo sendo pessoa com deficiência, ele pode ser uma pessoa que esteja apta a voltar para o mercado de trabalho, para a sua vida escolar, normalmente assim como outras pessoas, só que ela tem uma condição diferenciada para que ela consiga voltar com pleno acesso.
Essa busca pela autonomia, né?
Exato.
Tem que ter oferecida essa autonomia, né?
Exatamente, porque...
Condições, né, para que ela exerça.
Exato. Porque hoje nós falamos bastante, né, na a nossa lei máxima, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e que, por sinal, ela, eu posso dizer assim, que ela revolucionou o mercado de trabalho, ela trouxe algumas garantias que estavam esquecidas, mas nós precisamos ainda do essencial, que é a sensibilidade do outro, entender que as pessoas com deficiência, ela não precisa de piedade, ela precisa apenas de uma oportunidade.
Perfeito.
Maravilha. Tiago, Mariana, a gente sempre faz uma pausa na nossa entrevista para música, para ter uma vivência musical que também dialoga com o nosso tema, trazer outra forma de sentir. E a primeira música de hoje foi uma indicação da Mariana, Uma Nova Mulher, com Simone.
Sede voraz da paixão que venha de dentro de mim ou de onde vier, com toda malícia e segredos que eu não souber. As forças, conquiste o direito de ser uma nova mulher. Livre, livre, livre para o amor. Quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim. E dona de mim. Que venha de dentro de mim ou de onde vier, com toda malícia e segredos que eu não souber. com todas as forças, conquiste o direito de ser uma nova mulher. Dona de mim, livre, livre, livre para o amor. Quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim.
Rádio Assembleia, você ouviu Uma Nova Mulher com Simone, indicação musical da nossa convidada Mariana Ferreira, hoje, aqui no Viva Voz. Pelo YouTube a gente segue com o nosso papo. Só que aí faz errado, não tem como, né? Vamos lá, vamos de novo? Pela Rádio Assembleia. Fico nervosa com o Thiago e Mariana aqui, gente. Que... Pela Rádio Assembleia, você acabou de ouvir a música Uma Nova Mulher com Simone, indicação da nossa convidada Mariana Ferreira. Pelo YouTube, a gente segue com a conversa aqui, porque o Viva Voz, além da Mariana, recebe hoje também Thiago Lima. E a gente conversa sobre os direitos das pessoas com deficiência visual. Thiago, antes da gente sair aqui para o nosso momento musical, comentava sobre o trabalho do Instituto dos Cegos de Mato Grosso, também na sensibilização e na reabilitação das famílias, né? No desenvolvimento de uma consciência de se ter uma pessoa com deficiência, o reconhecimento, né, dessa pessoa com deficiência no seio familiar. E Mariana estava trazendo também sua vivência, né, no ICMAT, testemunhando essas famílias ali presentes. Mari, conta pra gente.
Pois é, o Instituto, além de atender as pessoas com deficiência visual, atende toda a família, as crianças, por exemplo, como amarrar um sapato, como vestir uma roupa, como arrumar uma mochila, inclusive nas tarefas escolares, né? O Instituto faz esse trabalho, porque a pessoa, quando se vê uma criança, né, e tá em luto ainda para sair da deficiência, o que não é fácil, por exemplo, o que me tirou do luto foi a iniciação com teatro, com a dança e no curso de condutora de turismo pelo Instituto Federal, que eu sou certificada.
Você se refere ao luto de da vivência da
De sair da deficiência, porque até então você enxerga, né? Uhum. E de repente, pá, e agora? Faço o quê?
Perdeu a visão.
Tem que reaprender. Eu falo que eu nasci aos 42 anos e agora eu tenho que aprender a ser uma pessoa com deficiência. Às vezes eu esqueço que eu sou uma pessoa com deficiência.
Autonomia que de repente não é compatível.
Exatamente, mas o Instituto tem essa sensibilidade de ensinar as crianças e até a mãe, normalmente é a mãe que acompanha, né? O pai, o avô, seja quem for que está ali junto com a pessoa com deficiência, o ICMAT tem essa sensibilidade, o que é muito bacana, né? A pessoa vai e está ali. Já que você vai levar a criança ou a pessoa com deficiência pro ICMAT, ela está ali também te ensinando a fazer e a te mostrar como é, como é. Eu não posso tirar as coisas do lugar, porque senão a pessoa quebra um copo, quebra, se machuca e tal.
Aquelas muda uma cadeira. De,
uma cadeira. Mesa. Aquelas mesinhas de centro é um pecado, né, gente? Aquela de baixinha, pequenininha, tropeça nela, vai pra tudo, né? Então, essas coisas. Essas
adaptações necessárias.
As adaptações necessárias, o ICMAT faz esse trabalho. E por excelência.
Você citou no intervalo uma especificidade bem interessante, que é quando os pais são cegos ou têm baixa visão e os filhos precisam aprender a lidar com essa família, como contribuir.
É aos arredores do ICMAT, a gente tem várias famílias que têm filhos. E esses filhos vão para o ICMAT para fazer
filhos
tarefas.
Que enxergam.
As crianças que enxergam. Na maioria das crianças, são crianças pequenas e até adolescentes. E eles vão para o ICMAT para saber como lidar com os pais.
E, Tiago, o ICMAT, além desse importante instituto que oferece qualificação profissional também, né? Cursos de tecnologias assistivas, né? De tecnologias para desenvolvimento de trabalho, Soroban, Braille, a mobilidade. Também tem na prática do esporte, na vivência esportiva, um importante elemento do desenvolvimento da autoestima, do desenvolvimento humano mesmo necessário. Conta um pouquinho pra gente da sua história com o esporte, da vivência lá no ICMAT. E se você puder comentar também pra gente qual a história do goalball, né? Que é uma modalidade específica para pessoas com deficiência visual.
Sim. Falando do goalball, o que é o goalball? É uma bola, ela tem 1,250 kg e ela tem uns guizos dentro que ela faz um barulho para que a pessoa ela consiga ter a percepção dessa orientação dela auditiva. Ela pesa 1,250 kg, geralmente ela é feita no Canadá e Alemanha. É uma bola que aproximadamente ela custa em torno de 1.600 a 1.700 reais. Uhum. Ela é um pouco cara.
Uhum.
E aí, tem três atletas que atacam e defendem ao mesmo tempo, né? E ali tem umas marcações táteis no chão para que ele consiga ter essa orientação. Elas são uma trave. Ela tem 1,30 de altura por 9 de largura. E aí os três atletas, eles têm a função, ao mesmo tempo que ele atacar, estilo boliche, eu ia também defender. Dois tempos de 12 minutos.
E a quadra tem que tamanho, mais ou menos?
Ela tem uma quadra de dimensão de 18 metros. Uhum. Porém, é muito rápido o goalball. Hoje o Brasil, ele é referência no mundo, assim, da modalidade. E os melhores atletas estão todos concentrados aqui no Brasil. E como surgiu o goalball?
E joga com mão ou com pé?
É com a mão.
Com a mão, dos arremessos, né?
Lembra o que seria o handball, mas
ela tem que tocar o chão, né, Thiago?
Tem que tocar o chão a 6 metros antes da linha da marcação, porque senão ele é uma penalidade. E os comandos são todos em inglês. Tipo, antes da linha, são high ball. Posteriormente, a linha de 6 metros, ela é uma long ball, que é de bola longa. Quando ela sai, é uma bola out. E todos os comandos, eles são em inglês. Então, ele foi
isso
pensado
pra unificar, né?
Isso.
E depois são três jogadores de cada time. São seis ao todo dentro de campo.
Seis ao todo, aham.
E eles ficam só na sua área defensiva ali, né?
Área defensiva.
Sim. Uhum. Não é um sistema que teria goleiro, goleira.
Né? Ambos atacam e ambos defendem ao mesmo tempo, assim.
Sim.
E se você tirar uma diferença de 10 gols do adversário, é o game que você venceu a partida. E porém, hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque o nível é muito alto,
uhum,
né? E como surgiu o goalball? Depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles soldados que ficaram com alguma lesão, ou antes não se falava deficiência, né? Então, vamos pensar em alguma coisa para eles fazerem. Então, foi aí que surgiu o goalball. Então, houve adaptação, é o único esporte que foi exclusivo para as pessoas com deficiência visual, que tem homens e mulheres que praticam, né? E a nossa equipe aqui de Cuiabá Ela é a atual vice-campeã brasileira das mulheres.
Exatamente, recente, né? Parabéns para as mulheres.
Exatamente, e o homens ficou em quinto lugar.
Maravilha.
É um campeonato nacional.
Campeonato brasileiro. E ambas as equipes é campeã daqui da região. É o que é o campeonato Centro-Norte, né? Que reúne as equipes do norte do país e a do Centro-Oeste, que tem Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul e aqui as equipes do Mato Grosso também. Então é a equipe atual campeã do regional e as meninas ficaram em vice-lugar. E tendo na equipe como atleta de base, temos o André que chegou do Pan-Americano, né? É atual campeão do Pan-Americano, então. Então faz toda essa integração. E esse ano, a equipe do feminino, ele jogou com uma atleta israelense, né? Ela tá entre as três melhores do mundo, atleta. Então, veio para poder somar com as nossas super atletas aqui do Mato Grosso.
O ICEMAT tem uma equipe de feminino e uma equipe de masculino.
Exatamente.
Somos os representantes de Mato Grosso nesse campeonato brasileiro?
Sim, exatamente. São as duas equipes que estão na Série A da modalidade.
E, Thiago, tem também outra modalidade esportiva que conta, né, muito com a mobilização das pessoas, professores, profissionais, alunos do ICEMAT, que é o pedal além da visão, né? Conta um pouquinho pra gente do pedal também, faz o convite aí pra todo mundo. Mari, você tá pedalando também, que eu tô sabendo, hein?
Eu tô pedalando e contando história junto com o grupo, né? Pelo fato de eu ser condutora de turismo, agora nós resolvemos pedalar e contar história, o que é maravilhoso, né?
Sim. Ah, o pedal além da visão, há 5 anos e meio, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia, ali em 2020, eu posso dizer assim, quando eu saí de Alta Floresta, lá em 2006, eu saí com um sonho e uma mala. E pude encontrar essas possibilidades dentro do Instituto dos Cegos. E entre as reabilitações, as capacitações lá que eu fui atendido, eu pude conhecer o esporte. Então, eu já, antes de perder a visão, eu já era atleta, praticava, sempre jogava. E assim como toda criança sonha em ser um jogador de futebol.
Você perdeu a visão com quantos anos?
Eu comecei a perder com 11 anos de idade, uma visão. E aí, cidade pequena do interior, a gente não sabia, né? Não tinha tanto acesso à tecnologia igual tem hoje. Mas eu pude conhecer o Instituto dos Cegos. E aí, que eu pude conhecer o goalball, o futebol. Mas eu interessei mais pelo goalball, não me identifiquei mais. Então, eu tive a oportunidade de praticamente conhecer o Brasil e até mesmo sair fora através do goalball, que possibilitou isso, para que eu pudesse ter essas condições. Andar pela primeira vez de avião, foi viajar para outro estado. Então, foi assim essas possibilidades as quais eu tive. E nenhuma das viagens a qual eu estava jogando pelo Rio de Janeiro, por empréstimo, lá pelo Instituto Benjamin Constant, era algo que eu queria muito conhecer e acabou dando certo. E então eu pude conhecer as pessoas falando sobre as bikes duplas e tal. E eu pensei, eu quero isso também. Então aqui...
E como é que é essa bike dupla? Conta pra gente.
É uma bike que ela tem, por exemplo, ela tem os dois selins, que são os bancos ali. E o pedal, tanto da frente e de trás, ele é conjugado. Então, assim, a mesma força que o da frente faz para poder pedalar, o de trás também.
É uma bike com dois pedais, né? Para duas pessoas.
Né? Isso. E aí, ó, o da frente, que enxerga, obviamente, a pessoa cega, ele vai e nós fazemos os
bateios, né?
E fazendo a descrição dos lugares aqui que nós passeamos por Cuiabá. E é muito bacana, porque hoje nós temos mais de 100 pessoas, né, que contribuem ali com o pedal, seja doando o seu tempo ali, sendo um parceiro, um amigo, sendo um guia, voluntário. E aí foi quando surgiu. Nós compramos a primeira bicicleta, a convite de dois grandes amigos, o professor Jonas e a professora Zayes, que são profissionais, professores do Instituto também. Então, eles eram os meus guias, né? Assim. Então, outras pessoas com deficiência visual também viu ali também e quis também. Aí nós compramos a nossa segunda bicicleta, depois veio a terceira bicicleta, e nós tivemos o apoio do deputado Lúcio Cabral, que foi, assim, que possibilitou nós fazermos mais aquisições de bicicletas, de equipamentos, os EPIs, capacete, luva, enfim, todo para que nós tivéssemos as condições, né? E aí, no começo também, ali a Mariana participando desde o começo também, nós fazemos as nossas ações e nós conseguimos, hoje nós temos 18 bicicletas. E hoje o nosso lema do pedal, que nós somos um grupo de amigos que reunir para poder pedalar. Temos as bicicletas também para que as pessoas que têm, as crianças também têm a bike caroninha que vai as crianças também. Então nós fazemos os nossos pedais às terças e às quintas, sendo as terças mais com a CEMOB. E às quintas-feiras nós vamos num parque, nós vamos num lugar mais histórico. E aí temos aqui a nossa, a Mariana, contadora de história, oficial, que daí ela vai para poder falar sobre o lugar, o ambiente, fazer a audiodescrição lá para nós também.
E vai ter uma atividade que vocês precisam convidar, qual que é a atividade de pedal?
Estão
com uma agenda?
Toda terça e toda quinta, né,
Thiago? Toda terça e toda quinta. E aí,
e qual o contato para quem quiser se interessar, quiser se voluntariar?
Nós lá no
Instagram,
Pedal Além da Visão, só mandar uma mensagem lá para nós e falar assim, não, quero ser um guia voluntário, eu quero conhecer, sabe? Vai ser um prazer, assim.
Olha, Gisele Gomes deu um tchauzinho pra gente ali na janela transparente. Gisele.
Passou, Ani.
Então, esse é o Pedal Além da Visão, que há 5 anos e meio nós temos esse grupo aqui em Cuiabá. E um dado muito importante, que eu gosto sempre de frisar, nós somos hoje o maior pedal de bike duplas do Brasil.
Cuiabá na frente, Mato Grosso, referência.
Olha, eu confesso
só vou complementar o que o Thiago falou aqui, é que nós não somos nem do ICEMAT, nem da associação, nós somos um grupo independente, né? O grupo Pedal Além da Visão, que tá lá no Instagram, como o Thiago falou, e que nós somos independentes, nós não dependemos de nenhum tipo de associação, dependemos das pessoas que são voluntárias, que nos guia por amor. Já pensou, eu nunca tive uma bicicleta na vida. Eu penso assim,
agora
que
passeando pela cidade.
Viajar. Não, a gente
e ainda
só pela cidade. Nós somos pro Morro de Santo Antônio e nós somos pra Mimoso.
Tá? Mas Thiago desce velório de chapada também, esses tempos. Ele me conta que ele desce 70 por hora de chapada. Ele tá rindo. Eu falo, meu filho, eu não tenho mais idade.
Deixa em carro. 70 por hora.
E dirá de bike. Thiago é aventureiro, né? Um atleta, esportista, temido. É outro patamar. Meu povo, olha, nosso Viva Voz, mesmo que ele ultrapasse as barreiras do limite do nosso tempo, aqui ele fica curto, porque a conversa é sempre boa com vocês, melhor ainda.
E a gente queria mais tempo, mais perguntas. Aqui a produção sempre deixa para trás umas 3 perguntas pro bate-papo. O programa Viva Voz tem...
Vamos as considerações finais, né? A gente sempre deixa espaço aqui.
Mas é verdade, gente.
Mariana, que recado você gostaria de deixar para as mulheres com deficiência desse nosso estado de Mato Grosso, que estão ouvindo aqui o Viva Voz de hoje, que possam procurar também em que canais o movimento das mulheres cegas e com baixa visão, e qual sua palavra de incentivo para elas?
Venha para o movimento, venha para os grupos de pessoas com deficiência. Nós estamos lá, MBMC Oficial no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ano que vem, do dia 27 ao dia 30, nós vamos estar em Blumenau.
De qual mês?
De agosto. 27 a 30 de agosto, nós estaremos em Blumenau falando sobre o ativismo da mulher com deficiência. E qualquer convite, entre em contato no Instagram, no Facebook, que nós logo respondemos. E que não deixe de participar, porque nós precisamos sair da invisibilidade. Nós precisamos estar presente onde vamos fazer com que essa lei, que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência seja presente na vida da pessoa, da mulher com deficiência visual. Vamos sair da violência, vamos sair desse capacitismo. A gente não precisa ser capacitista, a gente precisa se juntar, se unir para mostrarmos que nós somos capazes. Não é porque perdemos a visão que nós perdemos a vida. Nós podemos enxergar com outros olhos, não esse só da face. Nós precisamos apenas de oportunidades e políticas públicas. Eu agradeço muito por estar aqui, a vocês, a Rádio Assembleia, que eu fico assim bastante feliz por estar aqui. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Por favor, Tiago, suas considerações.
Olha, eu quero agradecer. Tem um lema que diz assim, nada para nós sem nós. Então é muito importante nós, pessoas com deficiência, falarmos, ser ouvido. E aqui agradeço em nome do Instituto dos Cegos, em nome do Pedal Além da Visão, em nome das pessoas com deficiência, a Tayana, a Priscila, a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. E dizer, se você tem uma pessoa com deficiência, se você conhece uma pessoa com deficiência, indica para o Instituto dos Cegos, que é lá no CPA 3, setor 4, passa lá, pelo menos bater um papo, tomar um cafezinho, e se você quiser pedalar também, vai lá no arroba pedal além da visão, manda lá uma mensagem. Não precisa ter bicicleta, é uma das perguntas que as pessoas fazem, mas eu não tenho bicicleta. Não precisa, lá nós temos 18.
Tá bom?
Então era isso.
Tá já adaptada pra
cidade. Então só quero agradecer aqui este canal brilhante, parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho, tá bom? E dizer assim que estamos muito agradecidos por este momento aqui.
O Instagram do Instituto dos Cegos é Instituto dos Cegos MT.
Arroba ICEMATMT.
Outro Instagram?
É o mesmo, acho que tá arroba ICEMATMT, o Instituto dos Cegos MT, é isso.
Só qualquer coisa é clicar. Isso é mate, certo?
Você vai achar. Vai achar. Perfeito. Programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Operador de áudio, Felipe do Mato. Operador de vídeo, Felipe Malvese. O editor de vídeo é Luiz Gustavo. Gerente de operações é Jimmy Oliveira. Gerente da rádio, Eduardo Ferreira. Superintendente é Tatiana Medeiros. E o secretário de comunicação é Henrique Santos.
Estamos terminando o programa. Para o pessoal do YouTube, muito obrigada e até o próximo Viva Voz pela rádio. Mais uma música, agora uma indicação do Tiago. Ana Vilela com Trem Bala.
Até mais.
Até.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. feito enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.